righteous suicide. I cry when angels deserve to die.
Esforcei pra ser do jeito que ela gosta. Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas precisam de nós? Me lembro ela ainda uma menina. Subiu pra mente, ela virou minha sina. Quem disse que o tempo importa pra nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Entendo que as garotas de hoje em dia estão ligeiras e têm boas amigas. Quem disse que elas nunca brincam a sós? Quem disse que elas precisam de nós? Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Eu me esforcei pra te fazer sorrir, não é fácil resistir.
Free. myself so sick. Wish I'd stay asleep today.
Sacred and free. deserved and received by me only.
FM.
still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? The day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.
Started singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy
were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss America. I drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and good old boys were drinking whiskey by singing, this will be the day that I die, this will be the day that I die. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. They were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
Se tem atitude sonora.
All we hear is Radio Gaga.
Toca na Mundo Livre. A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços.
Maringá abre inscrições para curso gratuito de informática para pessoas acima de 50 anos. O curso gratuito de informática básica é promovido pela Prefeitura em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, com aulas que serão realizadas nos dias 20, 21 e 22 de julho, na sede da ANTEC, Terminal Urbano. São apenas 20 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas presencialmente no ANTEC ou pelo WhatsApp no número, anota aí, 44-3127-5351. Repetindo, 44-3127-5351. O curso vai ensinar noções básicas de computador, internet e serviços digitais, promovendo mais autonomia e inclusão digital para os participantes. Atenção, mulheres paranaenses! O governo do estado ampliou para todos os municípios o acesso gratuito ao exame DNA-HPV pelo SUS. A tecnologia desenvolvida no Paraná detecta com antecedência os tipos de HPV que podem causar câncer de colo do útero. O novo teste é mais sensível que o Papa Nicolau e será oferecido para mulheres de 25 a 64 anos com histórico de atividade sexual. A coleta será feita nas unidades de saúde dos municípios. A Secretaria da Saúde também reforça a importância da vacina contra o HPV, disponível para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos na rede pública. Repórter Jomar Valença.
O Ministério da Educação lançou o Sisu Mais, que oferece uma nova oportunidade para estudantes ingressarem em instituições públicas de ensino superior. A ocupação das vagas é válida para o segundo semestre deste ano. Vale lembrar que o Sisu Mais não é um novo processo seletivo, mas uma etapa complementar do programa. Os estudantes interessados podem se inscrever no Sisu Mais de 15 a 19 de junho e o procedimento deve ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço acessounico.mec.gov.br/sisu. Para participar desta etapa complementar, os estudantes precisam ter feito ao menos uma das edições do Enem em 2023, 2024 ou 2025 e ter participado da seleção de vagas regular do Sisu deste ano. A única chamada regular dessa seleção vai ser divulgada em 24 de junho. Já os estudantes que quiserem ficar na lista de espera podem manifestar interesse de 24 a 26 de junho. A matrícula dos selecionados vai começar no dia 25. Essa etapa complementar tem o objetivo de aumentar o acesso às universidades públicas, contribuindo na ocupação de vagas disponíveis em cursos de graduação com alta rotatividade de vagas. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A Câmara dos Deputados informou nesta sexta-feira ao ministro do STF, Flávio Dino, que o deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, viajou para o exterior sem autorização do parlamento. Segundo a Câmara, o deputado fez dois pedidos de autorização para viagens oficiais ao Bahrein e aos Estados Unidos em maio, mas o pedido ainda estava em fase de apreciação. A manifestação da Câmara foi enviada ao STF após solicitação de Flávio Dino, que é o relator da ação que apura a destinação de emendas parlamentares de Mário Frias no valor de R$ 2 milhões para a organização não governamental Instituto Conhecer Brasil. A ONG é ligada a Karina Gama, que é sócia da produtora do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mário Frias é o produtor executivo da obra. A suspeita é que emendas parlamentares tenham sido destinadas para o financiamento do longa-metragem. Karina também é investigada por receber recursos da Prefeitura de São Paulo e de outras emendas parlamentares. Na última semana, o senador Flávio Bolsonaro confirmou ter recebido mais de R$ 60 milhões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, alegando que os recursos foram para o financiamento do filme. O STF tenta notificar o deputado Mário Frias desde março, mas não teve sucesso. Pelas redes sociais, o deputado disse que ainda está em agenda oficial no exterior, com conhecimento do presidente da Câmara, Hugo Mota, e que retornará em 25 de maio. Frias se colocou à disposição do ministro Flávio Dino para prestar esclarecimentos. A reportagem entrou em contato com Karina Gama, mas até o momento não obteve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A virada cultural chega à edição de número 21 na capital paulista. Com o tema O Festival dos Festivais, o evento traz 24 horas ininterruptas de programação variada. São mais de 1000 atrações entre música, teatro, cinema, dança e outras expressões culturais em vários pontos da cidade de São Paulo. A programação mantém a tendência dos últimos anos de descentralizar as atrações. São 22 palcos espalhados pelas regiões da cidade. Entre os ritmos que marcam presença na virada, tem uma grande homenagem ao samba, representado em shows de artistas como Thiaguinho, Péricles, Alexandre Pires, Seu Jorge, Demônios da Garoa, entre outros, além de um palco dedicado ao gênero no viaduto Santa Efigênia. Já na abertura da virada, o palco do Vale do Anhangabaú recebe o maestro João Carlos Martins e a escola campeã do carnaval deste ano, a Mocidade Alegre, a partir das 5 da tarde deste sábado. Para os fãs de rock, tem shows de Titãs, CPM 22, Biquíni Cavadão, Ratos de Porão, Ira e Dead Fish. Passam pelo palco Butantã, voltado para o rock, bandas como Black Pantera, Hurricanes e Raimundos. No Tendal da Lapa, o encontro marcado é com o punk paulistano, representado por Ratos de Porão, Invasores de Cérebros, Inocentes, Menstruação Anárquica, Cólera e Garotos Podres. Quem não quer encarar o frio e a previsão de chuva na rua, pode conferir as atrações no Teatro Municipal, com apresentações de álbuns de Evinha, Cláudia, Di Melo, Jorge Maltner, Mercenárias, Fausto Fawcett, Anjo Gabriel e Mundo Livre S.A. A entrada é gratuita, mas a capacidade do teatro é de 1.500 lugares, então é bom se programar para não ficar de fora. Tem ainda funk, sertanejo, forró, hip hop e trap, além de artistas internacionais no evento. São 16 atrações estrangeiras que se apresentam entre sábado e domingo. A programação completa da Virada Cultural está disponível no site da Prefeitura de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Quines.
A Corte de Cassação da Itália, última instância do judiciário italiano, negou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil e concedeu sua liberdade na noite desta sexta-feira. Ao deixar a prisão, Zambelli publicou um vídeo nas redes sociais do advogado italiano Pier Emilio Sammarco.
E agora a gente está livre, graças a Deus, para continuar uma vida de missão. Vocês não sabem ainda qual é essa missão, mas logo, logo vocês vão saber pelos meus canais.
Vitória, vitória, vitória.
Vitória, grazie tanto per Emilio.
Segundo a defesa de Zambelli, o tribunal reconheceu que houve erros nas decisões que autorizaram a extradição. Dessa forma, a ex-deputada pôde deixar a prisão e vai aguardar o desfecho do processo em liberdade. Nas instâncias inferiores, a extradição de Zambelli foi aceita, mas não foi executada porque ainda cabia recurso. Em julho do ano passado, a ex-deputada foi presa em Roma, capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, ocorrido em 2023. Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da ex-deputada para o Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A Aliança das Civilizações das Nações Unidas abriu as inscrições para a 18ª edição do Plural Plus, um concurso que incentiva jovens de até 25 anos de todo o mundo a produzirem curtas-metragens sobre migração, diversidade e inclusão. Os interessados podem participar da seleção pela plataforma do Plural Plus até o dia 30 de junho. Os jovens podem criar os curtas em formatos de documentário, animação ou ficção. São três categorias separadas por idade: até 12 anos, 13 a 17 anos e 18 a 25 anos. Serão premiados três curtas, um de cada categoria. Os vencedores serão exibidos na cerimônia do evento e disponibilizados no portal do Plural Plus. Os selecionados também serão condecorados com os prêmios especiais de reconhecimento pelo combate à xenofobia e à discriminação, de narrativas responsáveis sobre imigração e o DIA. Segundo a Aliança das Civilizações das Nações Unidas, os curtas devem fazer as pessoas pensarem sobre as questões de defesa dos direitos humanos, combate à discriminação racial e promover o entendimento conjunto. Com supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Há 6 dias do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, mais de 30 milhões de contribuintes já acertaram as contas com o Leão. Até o meio-dia deste sábado, a Receita Federal recebeu cerca de 30 milhões e 440 mil declarações. O número equivale a 69% do total previsto para ser recebido este ano. O Fisco estima receber 44 milhões de declarações até a próxima sexta-feira, 29 de maio, prazo final para a entrega. De acordo com a Receita, 62% das declarações entregues até o momento têm imposto a restituir. Cerca de 21% terão que pagar imposto de renda e aproximadamente 17% não têm imposto a pagar nem a receber. Quem não enviar a declaração no prazo pagará multas de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Precisa declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.585, assim como pessoas físicas que obtiveram renda bruta da atividade rural acima de R$ 177.920. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Como parte das celebrações dos 125 anos da Fiocruz, o presidente Lula participou neste sábado, no Rio de Janeiro, da inauguração da nova sede do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, CDTS Fiocruz. A unidade será voltada ao estudo de vacinas, medicamentos e soluções inovadoras para o SUS, como explicou o coordenador-geral da unidade, Carlos Morel.
Em 2002, no Congresso Interno da Fiocruz, decidiu criar o CDTS. E eu vou ler qual foi a resolução do Congresso Interno. O desenvolvimento tecnológico de produtos e processos demanda instalações, equipamentos, processo de trabalho, forma de organização e gestão próprias. Em outras palavras, era necessário criar uma estrutura capaz de atravessar uma etapa crítica. Como é que a gente transforma conhecimento científico em soluções concretas para o SUS? Foram necessárias 2 décadas para a gente chegar ao dia de hoje. Mas essas 2 décadas expressam também a resiliência da Fiocruz.
A Fiocruz também passará a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CARTECEL, dedicado a um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer. Trata-se de uma terapia que utiliza as próprias células imunológicas do corpo para atingir e destruir células infectadas. Foi o que aconteceu com o publicitário Paulo Peregrino, de 61 anos, que teve remissão de um linfoma usando a terapia inovadora, após 13 anos lutando contra a doença. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o tratamento de alto custo ficará disponível gratuitamente no SUS e citou o caso bem-sucedido de Peregrino, que esteve presente no evento.
A diferença da Fiocruz é que um tratamento que hoje custa 350 a 400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais, graças à produção da Fiocruz, presidente, pessoas como Paulo vão poder receber esse tratamento pelo SUS, de graça, como direito.
Foram investidos 330 milhões de reais do governo federal no projeto de terapia CARTECEL 100% nacional. O presidente Lula afirmou que os investimentos em pesquisa e inovação são essenciais para o desenvolvimento do país.
O que a gente ouve muito no governo é o seguinte: tá, custa muito, é muito caro. Não tem dinheiro. Isso é o que a gente mais ouve. E as pessoas nunca param para se perguntar quanto custa não fazer. E esse é o desafio que nós temos que ter daqui para frente no Brasil. Se a gente quiser tirar o Brasil do rol dos países em via de desenvolvimento e colocar o Brasil no rol dos países altamente desenvolvidos.
A tecnologia mira brasileiros que enfrentam leucemia, linfoma e mielo múltiplo. A iniciativa é resultado de uma parceria firmada em 2023 entre Fiocruz, Ministério da Saúde e a organização norte-americana Caring Cross. Os primeiros pacientes devem participar dos estudos clínicos e começar a receber tratamento experimental no segundo semestre deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
No Brasil, a maioria das pessoas habilitadas para adoção ainda procura bebês ou crianças pequenas. Já meninos mais velhos, negros ou grupos de irmãos costumam enfrentar mais dificuldades para encontrar uma família. Foi nesse contexto que o cabeleireiro Alexandre Rank encontrou em uma plataforma de busca ativa o cadastro de uma menina de 4 anos acolhida em um abrigo no interior da Bahia. Após iniciar o processo de aproximação e ir até o local para conhecer a criança, ele descobriu que ela tinha outros 3 irmãos.
E aí quando eu cheguei lá, a minha filha mais nova veio correndo do nada assim e falou assim: pai, você veio. É uma sensação, não sei te explicar, mas era a sensação que eu tinha de que realmente ali eu tinha encontrado a minha filha, né? Só que até aí eu não sabia que eram vários irmãos, né? Nisso, nessas visitas de aproximação, eu fui conhecendo os irmãos. Foi uma coisa assim, de realmente amor à primeira vista. E aí quando eu disse à minha advogada que eu decidi que eu queria trazer os 4, ela me disse: ô Alex, pelo amor de Deus, pensa direitinho, tem que dar educação, você tem que dar moral, você tem que dar princípio. E aí eu falei com ela: olha, ou eu trago todos os 4 ou eu não vou trazer nenhum mais.
A adoção tardia envolve desafios tanto para as crianças quanto para as famílias que adotam. Muitas vezes os menores já passaram por situações de abandono, violência ou rompimento de vínculos, o que exige tempo e construção de confiança. A juíza da infância, juventude e família, Adida Alves dos Santos, explica que o processo de adoção busca garantir segurança e estabilidade para todos os envolvidos.
As visitas são necessárias para a construção do vínculo. Verificamos que a relação entre pretendentes e crianças ou adolescentes tem sido benéfica. Inicia-se o estágio de convivência e acompanhamento, que pode durar até 180 dias. Após esse período, os pretendentes têm até 15 dias para propor a ação de adoção.
Alexandre Rank conta que a adaptação não foi fácil.
Eu tive muito problema com um dos meus filhos pelo abandono que já tinha, né? E aí eles preferem rejeitar do que ser rejeitado novamente. Até que com muito custo, toda vez que ele dizia não gosto, dizia: olha, eu te amo, você não gosta de mim, mas eu te amo. Meu amor é tão grande que dá pra dividir pra nós dois. E aí ele viu que realmente eu não ia desistir dele como pai, né? E aí depois eu tive outros problemas com preconceito, porque a adoção é muito difícil no Brasil, porque a minha adoção é interracial, né? Os meus filhos são negros e eu sou loiro, do olho verde. Pude eu ser um pai solo, é um pai gay, enfim, tem um monte de preconceito.
Hoje, Alexandre diz que a paternidade transformou a vida dele. Passou a entender a adoção como um encontro de afetos e aprendizagens.
A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter escolhido crianças grandes. Eu recebi até um prêmio em Brasília por adoção tardia, porque crianças, a partir de 3 anos, ninguém quer mais. Hoje, vendo a progressão que a coisa tomou, para quem chegou sem saber ler, escrever, meus filhos sendo elogiados pela educação, pelo respeito, isso aí não tem preço, né?
Da Rádio Educadora de Salvador, Rafael Lopes.
Mais de 100 mil escolas públicas contam com acesso à internet gratuita para uso pedagógico, nos parâmetros considerados adequados pelo governo federal. O resultado representa mais de 72% de acesso à internet, contra 45,4% em 2023. É o que aponta o INEC, Indicador de Escolas Conectadas. O avanço faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, programa coordenado pelos Ministérios da Educação e das Comunicações, em parceria com estados e municípios. A proposta é ampliar o acesso a plataformas educacionais, aulas digitais, ferramentas de inovação e capacitação de professores, buscando garantir igualdade de oportunidades para os estudantes da rede pública. A meta do governo é conectar todas as 138 mil escolas públicas de educação básica até o fim do ano. O maior crescimento proporcional no acesso à conexão ocorreu na região norte. Em dezembro de 2023, pouco mais de 23% das escolas da região tinham internet adequada. O índice chegou a 60% em 2025 e atingiu 64,3% em abril deste ano. Em nota, o Ministério da Educação destacou a importância do resultado e reforçou que a ampliação da conectividade ajuda a reduzir as desigualdades educacionais, especialmente em regiões mais isoladas do país. Apontou ainda que os estudantes terão mais oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. O Ministério da Educação realiza, a partir desta segunda-feira, o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer a cooperação em educação superior entre universidades brasileiras e instituições do continente africano, ampliando oportunidades de integração acadêmica, científica e tecnológica. O evento vai reunir reitores e assessores de cooperação internacional de universidades federais, estaduais e privadas brasileiras e universidades africanas mobilizadas pela Associação de Universidades Africanas. A programação inclui painéis temáticos, reuniões bilaterais, workshops e sessões para a construção de parcerias universitárias, como intercâmbios científicos e cooperação em áreas estratégicas como agricultura, energias renováveis, mineração, petróleo e gás, aeroespacial, inteligência artificial e ciências humanas. O evento acontece até 27 de maio no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão desenvolvendo fertilizantes orgânicos mais sustentáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. O estudo, realizado pelo Grupo de Pesquisa em Solo e Águas Subterrâneas, busca reduzir o lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. O setor agrícola está entre os principais emissores desses gases por espalhar o óxido nitroso, que é 300 vezes mais prejudicial à atmosfera se comparado com o gás carbônico. Os fertilizantes desenvolvidos pelo grupo de pesquisa são feitos a partir de resíduos da pecuária leiteira, da agroindústria da cana-de-açúcar e olivicultura. O professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Vitor Moreira, explicou o motivo do desenvolvimento desse adubo.
Geralmente os setores agroindustriais têm efluentes líquidos, então resíduos que são líquidos, que são gerados, e resíduos que são sólidos. E a gente tem uma ideia de evitar descartar esses resíduos, jogar fora de uma maneira inadequada que vai ter um impacto ambiental. E nessa linha, quando a gente olhou para esses resíduos e a gente caracterizou, para alguns setores, para algumas indústrias, esses resíduos eles apresentavam um alto teor de nutrientes. Então a nossa ideia é, por que não transformar esses resíduos em fertilizantes?
Vitor Moreira afirma que o fertilizante já apresentou resultados positivos em plantas e no solo.
A gente pegou esses materiais que foram sintetizados e a gente testou em diferentes culturas, com alface, a gente testa hoje com oliveiras, a gente já testou com plantas que são utilizadas para produção de alimentação animal, do gado, e a gente observou o maior crescimento das plantas, a gente observou uma maior umidade no solo e a gente conseguiu monitorar até mesmo o desenvolvimento dos micro-organismos ali no solo. Idealmente, a gente quer que esses micro-organismos eles sejam diversos, né? Mais diversificado possível.
Agora, os pesquisadores buscam financiamento junto a empresas e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais para iniciar a fase de testes de uso do produto em lavouras e culturas. Pelo cronograma, o fertilizante vai passar por esse período de avaliação e, depois dessa etapa, poderá ser feito em escala industrial e vendido comercialmente. Esse processo pode levar cerca de 36 meses. Com produção de Salete Sobreira e supervisão de Roberto Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O número de exames para detecção do glaucoma pelo SUS ultrapassou a faixa dos 12 milhões. Os dados registrados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia entre 2019 e 2025 apontam um crescimento de 65% do número desses exames. No entanto, esse aumento não é igual para todas as regiões do Brasil. Segundo a entidade, enquanto o Sudeste lidera com 115%, o Nordeste está na outra ponta com 36%. Em números absolutos, São Paulo aparece com mais de 3,3 milhões de exames realizados, enquanto o Amapá registrou apenas 401 procedimentos pelo Sistema Público de Saúde no mesmo período. A partir de informações oficiais do SUS, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia observou os dados referentes aos exames específicos, campimetria, curva de área de pressão ocular, gonioscopia e teste de provocação do glaucoma. Considerado a maior causa de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma é uma doença silenciosa que danifica o nervo óptico devido à alta pressão ocular. Segundo a oftalmologista Núbia Vanessa, a detecção precoce depende de exames específicos.
É uma doença
irreversível, sem sintomas, e o paciente só é diagnosticado numa consulta com um médico oftalmologista para poder avaliar o nervo óptico e a pressão ocular. O médico vai fazer o acompanhamento através de exames, consultas periódicas, que podem ser feitos a cada 6, a cada 3, a cada ano, de acordo com o estágio do glaucoma.
A professora Helena Rita perdeu a visão aos 15 anos. Ela conta que isso ocorreu graças a um glaucoma adquirido após o tratamento da catarata.
E os médicos levantam a hipótese de que esse glaucoma pode ter sido resultado de um processo inflamatório da cirurgia que eu fiz para retirar a catarata, que antigamente não era com laser, era um processo que eles chamavam de raspagem. E ele diz que esse processo pode ter desencadeado o glaucoma. Então, o meu glaucoma apareceu ainda na infância, quando eu tinha por volta de 6, 7 anos.
O diagnóstico precoce é a chave para evitar a cegueira. É importante destacar que o SUS oferece acesso a diversos medicamentos utilizados no tratamento da doença, incluindo o fornecimento gratuito de colírios, bem como procedimentos cirúrgicos quando necessários. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Já foi recolhida parte dos documentos históricos do antigo prédio do Instituto Médico Legal na região central do Rio de Janeiro. Entre os materiais do acervo histórico, foram retirados 196 livros do prédio, desativado desde 2009. O trabalho, realizado pelo Arquivo Público do Estado, abrangeu livros de registros de entrada e saída de corpos de 1960 até 1990, plantas do edifício e fotografias da inauguração do prédio. Uma nova etapa da retirada dos arquivos está prevista para a primeira quinzena de junho. Segundo o Ministério Público Federal, que ajuizou a ação desde o ano passado para assegurar a preservação do patrimônio documental do IML, a operação de recolhimento nessa quinta-feira ocorreu após moradores da vizinhança registrarem imagens de parte do acervo sendo descartada. Além do descarte indevido, inspeções identificaram um cenário crítico de degradação com documentos expostos à umidade, infiltrações e à ação do tempo. O antigo Instituto Médico Legal abriga um dos mais relevantes conjuntos documentais sob guarda do Estado do Rio de Janeiro, reunindo cerca de 440 mil itens iconográficos e quase 3 mil metros lineares de documentos produzidos pela Polícia Civil entre as décadas de 1930 e 1960. Parte desse material pode conter informações sobre desaparecidos políticos e violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. Toda a documentação recolhida está agora em processo de tombamento junto ao IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Começam nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2026. Neste ano, a inscrição no Enem é automática para estudantes do terceiro ano da rede pública. Mas esses candidatos devem acessar a página do participante para escolher o local de prova, a língua estrangeira e os recursos de acessibilidade. O candidato também pode solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social. E quem tiver a taxa de isenção aprovada também precisa realizar a inscrição no exame. Já para os não isentos, a taxa continua no valor de 80%.